Sabem qual é a coisa mais curiosa no meio disto tudo? É que dizem-me sempre: André, tu não podes deixar de ficar. Tens que ultrapassar os teus limites. Vai, enfrenta. E a verdade é que este fim de semana acabei por ultrapassar um novo limite e hoje o tema vai ser conquistas. Hoje não, esta semana, no domingo. Nomeadamente, tive uma grande e pequena conquista em que decidi ir dar, aliás, tinha combinado ir dar um passeio pelo Monsanto e então fui com um amigo de longa data. Supostamente era para irmos meter conversa um com o outro sobre a vida, sobre o nosso estado de espírito ou whatever. E no meio disto tudo, chegamos a meio ali do caminho e pensamos que em 11 anos de vida em Lisboa, nunca, mas mesmo nunca, fomos ao panorâmico do Monsanto. E esta falha foi corrigida nesse dia. Não sei como, mas lá conseguimos dar com o panorâmico do Monsanto através de mil e um caminhos diferentes. E isto porquê? Mil e um caminhos diferentes, porque, como é óbvio, nós somos aquele tipo de pessoas que não é capaz de seguir sinaléticas, estradas, pedir indicações. Bem, basicamente nós fomos mesmo literalmente à aventura. Passávamos por um caminho de cabras e nós seguimos o caminho de cabras e vamos dar com vedações, vamos dar com casas, sítios estranhos onde talvez possa ter acontecido bruxaria, não sabemos, mas a verdade é que, bem, houve ali algumas coisas um pouco estranhas no Monsanto e de facto foi uma espécie de aventura urbana um bocadinho extrema em alguns aspectos, noutros nem tanto. Extremo, extremo, e já por falar aqui em coisas estranhas, o Monsanto estava à pinha, não é? Ou seja, o Covid, bem, mais uma vez, ninguém quer saber do Covid para nada, e estávamos todos ali em comunhão. Aliás, estávamos todos, não, atenção, não estávamos todos, eu fui com uma única pessoa. Não tenho nada a ver com aquele grupo de 20 pessoas que estava ali a fazer um piquenique com sabe-se lá mais quem, pois era amigos, era mesmo, não sei, mas havia ali uns que parecia quase um casamento. E então, bem, daí lá está, se calhar também foi um pouco por aí que nós não optámos ir tanto pelas estradas e mais pelo meio do mato. Mas, e o que é que isto tem a ver com a minha ansiedade? Tem a ver que o Monsanto representa diversos desafios. Para mim, a nível da minha ansiedade. Para começar, o acesso. O acesso para o Monsanto é horrível. Não sei se já foram ao Monsanto, mas, e apesar do Monsanto ter 300 acessos diferentes, o acesso mais próximo de minha casa é o de Benfica, que é através de uma ponte bastante acolhedora, que, para quem a conhece, sabe que eu estou a ser completamente irónico. Não, é uma ponte do tamanho de uma palhinha, onde nós temos que fazer quase equilibrismo para atravessar um viaduto. Por isso, é logo ali uma experiência de quase morte, sem contar que não tem corrimões, não tem nada, é só rede e vamos rezar que aquela rede seja bem segura, ou aos postes de metal, e que ninguém se equilibre ou caia para o meio do viaduto, porque também se cair, bem, seria o fim da história e podíamos já aqui interromper. Este episódio não valeria, aliás, nem estaria aqui para contar nada, porque neste momento possivelmente estaria completamente desfeito a algures. Mas de facto, o Monsanto traz muitos desafios. E uma das coisas que eu falei já lá atrás, não sei em que episódio, é que eu tenho uma grande paranoia cardíaca. É mesmo este o nome, paranoia cardíaca, em que tudo o que envolve chegar a um ponto de alto rendimento para mim é assustador, é péssimo. Eu fico completamente descontrolado. Eu se sinto o meu coração ali a querer bombar mais do que estou habituado, para mim significa uma única coisa: eu estou a ter um ataque cardíaco. Por sorte, o meu colega, que é um santo, ele ouve este podcast como muita gente se calhar devia ouvir e não ouve. Fica a dica, partilhem. Não, vá, brincadeira. Mas ele ouviu. Ouviu e até foi um dos motivos pelos quais ele queria falar comigo, porque de facto muita gente ficou aqui a saber coisas sobre mim que se calhar nem aos meus amigos mais próximos eu andava a contar. E então ele sabia que eu tinha aqui algumas dificuldades. Mas como ela é uma pessoa até atlética e uma pessoa habituada a caminhar muito, e eu não gosto de me deixar ficar para trás, ok, ela fui eu atrás dele. E então a coisa deu-se ali de uma maneira um bocadinho complicada, não é? Porque assim, óbvio que para ele escalar um monte de sabe-se lá quantos metros é tudo feito num folgo. No meu caso é feito em 350 folgos e tem que ir ali quase de rojo. E se correr então a coisa aí entra num estado em que fico completamente possesso. Eu fico sem ver, eu fico sem ouvir, fico sem conseguir falar, sem conseguir respirar, nada. Tecnicamente eu estou entro num estado de piloto automático em que na minha cabeça eu só penso, ok, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isto num loop infinito, enquanto faço um grande esforço mental para não levar os meus dedos aqui à zona, sabem, da é carótida, é carótida. Bem, olha, eu espero que nenhum médico ouça isto, ou que ninguém inteligente ouça isto, porque eu espero que seja a carótida onde se faz para medir a pulsação. Pronto, anyway, eu evito ao máximo medir a minha pulsação. Para quê? Para não entrar ainda mais em pânico, porque eu sei que depois vou contar, e depois assim, eu já não estou com capacidade mental, porque o oxigênio é tão pouco, então contar já é muito difícil. E, bem, é toda uma situação super complexa. E o meu colega, claro, houve ali um grande momento a meio desse passeio que ele viu que eu estava assim a ficar um bocado aflito e nós estávamos perdidos porque seguimos um trilho BTT, porque achámos que seria a melhor opção para chegar o mais depressa possível ao panorâmico do Monsanto. Não aconteceu desta forma. Nós perdemos ou estivemos perdidos durante 20 minutos e a resposta que ele dá é: espera aqui que eu vou lá ver à frente se isto vai dar algum lado. Amigos, tipo, eu fiquei sozinho no meio do mato enquanto estava ainda a tentar recuperar a respiração e nem tive capacidade de responder nada. Foi do tipo, vai, deixa-me aqui. E eu a pensar, meu Deus, o que é que vai acontecer? E então fui assim atrás, a um passo quase de caracol, a tentar controlar-me e baixar aqui a minha pulsação, os meus batimentos cardíacos, e fui. E comecei a andar e a andar e a andar e não vi ninguém. E eu pensei, o que é que está a acontecer? Ele tipo foi a correr, ele caiu aqui pelo Monsanto abaixo. Onde é que eu estou? Bem, olhem, foi uma aventura super engraçada, mas acabei por encontrar o meu colega por acaso. Ele depois voltou para trás, graças a Deus, que teve o bom senso de me vir buscar, porque estava quase, quase, quase a entrar em pânico. E lá continuamos por caminhos de cabra, até que sim conseguimos chegar ao panorâmico. Finalmente chegámos ao panorâmico. Foi uma sensação de grande, grande vitória. Infelizmente fomos parar à parte de trás do panorâmico, ou seja, ainda tivemos que dar a volta ao recinto para chegar ao portão principal. Por pronto, porque não é um último desafio ali para, bem, tornar a coisa ainda um bocadinho mais fácil do que aquilo que já estava a ser, que não estava nada a ser fácil. Eu acho que até a parte de subir o panorâmico e ver a vista, não sei. Eu ainda estou a avaliar seriamente se valeu a pena ou não. Mas a vista é bonita. A vista é bonita, não vou negar. E recomendo vivamente para quem quiser visitar, a ir de carro, principalmente. Não vão a pé, não se metam a pé no meio do Monsanto, por favor. Evitem de todo. Se não conhecem, não andem a pé no Monsanto. Nunca, jamais. Mas, como tudo acaba bem e tinha que acabar bem, é óbvio que vamos acabar na nota positiva. Eu consegui aguentar até lá acima. Não sei quantos quilómetros é que foram. Penso que tenham sido para uns 7 km, cerca de 2 horas de caminho pelo meio do Monsanto. Mas a verdade é que consegui, fiquei muito satisfeito. E lá está. São estas pequenas coisas. Às vezes temos que arriscar um bocadinho. Eu arrisquei ali um bocadinho. Talvez um bocadinho até demais, mas não aconteceu nada. E isso é fantástico, não ter acontecido nada. O meu coração ficou quieto, acalmou-se, eu vi a vista do panorâmico e voltámos de Uber para casa porque nenhum de nós estava em condições físicas e psicológicas para voltar para trás, porque de facto já tinha sido uma volta tão grande e tão exaustiva que nós foi chegámos mesmo com aquele ar de uau, que giro, pronto, vamos embora. Tiramos mil e uma fotografias assim, tudo muito rápido, e foi esta a nossa experiência com o Monsanto. Mas para mim, vou guardá-la porque de facto aprendi que sou mais forte do que aquilo que eu estava à espera. E isso são coisas que não se esquecem, ou pelo menos eu vou tentar não me esquecer até à próxima vez que meter-me dentro do Monsanto e fica lá 2 horas, que é bem possível que me vá esquecer, mas vou tentar, e prometo aqui que vou tentar por tudo não me esquecer que sobrevivi a 2 horas no Monsanto, super cansado, com uma única garrafa d'água que não durou assim tanto tempo quanto eu estava à espera. Mas estou aqui, e estou bem, e estou vivo, e o que importa é a superação, sempre, por isso, superem-se. Ah, e por falar em superação, há aqui ainda uma nota muito mais importante, e que o G também tem um bocadinho de pânico de cães. Eu vou explicar, eu tenho cães, sempre tive cães, adoro cães, são um animal super, super fofo. Prefiro gatos a cães ainda assim, mas há uns anos atrás, numa situação bastante semelhante, em que fui dar um passeio, não foi pelo Monsanto, na altura eu estava na Covilhã, fui parar a um bairro onde toda a gente tinha que ter a porra de um cão e todos os cães ladram. O que é expectável, como é óbvio, não é? Todos os cães ladram, acho que por acaso, não sei, nunca conheci nenhum cão mudo, mas todos os cães ladram. E eu, desde esse dia que tenho um. Digamos, eu não digo um pânico, simplesmente não tenho uma relação boa com cães que eu não conheço. E como é óbvio, o que é que as pessoas vão todas fazer ao Monsanto, para além de correr e andar de bicicleta, fazer piqueniques, entre outras coisas que talvez não deva revelar aqui, vão passear os cães. E eu passei por um, passei por dois, passei por três, passei por 10 cães. Bem, eu sobrevivi também a isso, por isso essa foi a segunda conquista desse dia e foi mais uma que foi superada. No entanto, distância na mesma, porque eu de facto não confio em cães que não sejam meus. E isto é estranho, porque os meus pais adotaram um cão e eu até, pronto, até temos uma amizade bastante próxima. E existe ali alguma confiança entre nós os dois, vamos ver no que vai dar, mas é só mesmo com esses, porque de resto, se um cão passa por mim e ladra, o meu modo alerta dispara por completo e explode. Por isso aqui fica a minha segunda conquista desse dia, foi conseguir enfrentar vários cães. Foram para aí uns 200, não vou exagerar. Foi, isto era cada árvore. Havia mais cães do que árvores, só para terem noção. Por isso foi bastante intenso, bastante dramático, mas sim, neste momento posso dizer que estou apto a viver no campo. E vou já ali ver se consigo comprar casa.